medida que as necessidades vão aumentando, à medida que a crise planetária vai amadurecendo, o nosso papel nessa crise é orar, porque isto é uma crise produzida em grande parte pela própria humanidade, então é uma crise que não pode ser afastada, não pode ser interrompida, porque senão a humanidade não aprenderia, não receberia instruções através da crise. Então, a nós que temos consciência de que essa crise é inevitável, que esta crise vai evoluindo, a nós cabe orar. A nós cabe reforçar este canal com o alto. Não é preciso pedir nada. É apenas um trabalho de conexão. Conexão com os níveis superiores, com os planos superiores. E aí, nas horas mais críticas, vamos ter mais clareza, vamos ter mais lucidez, mais calma, mais equilíbrio, mais harmonia, para estar no lugar que nos cabe estar e cumprindo a tarefa que tivemos que cumprir. Por isso, nós estamos, nesses últimos tempos, estudando muito os votos, estamos estudando as leis monásticas, não é? Estamos estudando os atributos dos monastérios para preparar no nosso interior um ambiente favorável para que a gente possa ter uma atuação madura e não uma atuação infantil diante das coisas que se aproximam. Aqui na Figueira, entre os que estão estáveis, nós temos vários grupos orantes. Nós aqui estamos fazendo o possível para cumprir a nossa parte. Os monastérios oram várias horas por dia e, com todas essas pautas, seria bom que a gente tivesse bem claro o papel da oração nesses tempos, para não perdermos tempo nem energia orando sem que essas orações façam efeito. Então teríamos que estar ali muito inteiros, muito doados, muito conscientes do que estamos fazendo, muito firmes na nossa oferta, para que isto tudo que se desenvolve como energia possa subir, possa se elevar, não é? E depois ser distribuído da forma mais real e mais necessária possível. Vamos aqui responder algumas perguntas, porque as pessoas têm sempre pontos que elas precisam esclarecer. E depois desses pontos claros, muitas vezes a nossa atitude muda. Porque o homem mental, ele costuma ficar todo amarrado em um ponto que ele não consegue compreender nem resolver, ou numa dúvida. E quando esse ponto se esclarece, ele fica mais livre para fazer o que deve, isto é, para servir. Porque a vocação de cada um de nós, a vocação de cada alma é servir. Acontece que a alma encarna e fica completamente envolvida com outras circunstâncias, com condicionamentos, não é? Com circunstâncias que ela encontra aqui na vida de superfície. E as nossas almas, em geral, esquecem o que vieram fazer aqui. Na descida, na vida intrauterina, na infância, na adolescência, isso tudo faz com que a gente esqueça o que veio fazer. Porque há muitas influências, influências genéticas, influência dos pais, influência das circunstâncias, influências sociais, enfim, para nós descobrirmos de novo o que viemos fazer na vida, custa muito trabalho. E às vezes custa também muito sofrimento, custa também muitos enganos, não é? Muitas experiências negativas, mas finalmente a gente pode, na mesma encarnação, descobriu o que é que veio fazer. E aqueles que vão descobrindo isso, aqueles que vão percebendo isto, não deviam ter dúvidas, como muitas pessoas aqui têm dúvida. Uma pessoa, por exemplo, pergunta: como faço para lidar com a vontade crescente das pessoas que estão em volta de mim, que não permitem que eu siga o meu caminho de serviço? Muitas pessoas estão nessa situação. Isto é um problema de muitos. Porque, em geral, onde nós encarnamos, isto é, o nosso núcleo familiar, em geral, não é um núcleo espiritual. Os núcleos familiares da superfície da Terra são núcleos kármicos, são núcleos dentro da lei de causa e efeito. Então, em geral, claro que há exceções sempre, mas em geral, nós encarnamos em núcleos kármicos, aonde aqueles que nos rodeiam já nos conheceram em vidas passadas, então colocam ali todos juntos para resolver problemas. E a gente fica sempre resolvendo problemas nesses núcleos, entre os componentes, em vez de virem viver o que vieram viver, viverem o que tinham que viver. E perdem a vida resolvendo esses problemas, isto é, resolvendo. Perdem a vida lutando com esses problemas. E claro que não resolve, porque o problema da vida não é esse. O problema da vida é nós ficarmos conscientes do nosso núcleo interno e verdadeiro. Esse é o único problema da vida. É você ficar consciente do que você é. Então você encarnou para ficar consciente do que você é e para você, sabendo o que é, sabendo o que é a sua alma, sabendo o que é o seu espírito, se pôr neste planeta a servir o planeta. E não a ser um peso para o planeta, como somos quase todos nós. Um verdadeiro peso, um instrumento de contaminação, um instrumento de usufruto, de exploração, ao invés de estarmos aqui servindo o planeta. Isto é o caso de muitos, não é? E para a gente descobrir o que veio fazer, precisa realmente se dedicar a isso. Precisa perguntar muito, e não só perguntar. Precisa perguntar muito e se perguntar mesmo, será que eu vivo o que eu vim viver? O que, que eu estou vivendo? Afinal, que sentido tem tudo isto? Então precisa fazer essas perguntas. Precisa reconhecer isto e até entrar em crise. Porque a crise é uma grande oportunidade. Quando nós estamos no caminho errado, nós só vamos reconhecer que o caminho não é aquele, é quando começam as crises. Porque quando a gente está no caminho certo, quando a gente está no caminho correto, não há crise alguma. Só há crises de maior compreensão, mas é uma crise positiva, não essas crises que as pessoas têm. Então, quando se está no caminho certo, não há crise alguma. Agora, se você fez o que não estava previsto, se você se encheu de compromissos kármicos, se você deu corda para os seus desejos, se você criou apegos por fulano, beltrano, bom, aí você já está num esquema que não tem nada a ver com aquilo que a sua mônada veio fazer aqui, ou que a sua alma veio fazer aqui. Você criou uma série de confusões, você criou uma série de laços, criou uma série de rotas, de caminhos, que não tem nada a ver com a realidade da sua alma. Bem, a gente fala assim muito explicitamente, porque há muito pouco tempo para perder, não é? E quando começar aquilo que chamam nos livros sagrados a separação do joio do trigo, quando começar isto, nós vamos apreciar o que está acontecendo na nossa vida. Porque na nossa vida vai ser separado o joio do trigo. Então nós vamos apreciar, e aí vamos ver. E esperando que não seja tarde, que ainda dê para seguir o rumo que se tem que seguir e que se deve seguir. Então tem muitas perguntas nesse sentido, e eu estou dando mais ou menos uma resposta grupal, uma resposta coletiva. E uma pessoa está perguntando se nós podemos relatar um caso de cura que tenha acontecido em Figueira. A Figueira foi criada, inclusive, para ser um local de cura. Agora, é preciso que a gente tenha claro que tipo de cura se trata. Porque a verdadeira cura é nós sabermos o que o nosso espírito quer de nós e realizarmos. Aí estamos curados. Porque tudo aquilo que nós temos como sintoma de desequilíbrio, de desarmonia, de doença, de loucura, de tudo isto que nós vivemos, tudo isto vem de nós não estarmos vivendo aquilo que viemos viver. Está claro isso? Então, o que nós compreendemos por cura é você reconhecer o que você veio fazer na vida, que o seu espírito é que sabe o que é, você reconhecer isto e você se colocar a viver o que ele quer. Isto chama-se cura. E a partir daí, então, vai descendo do nível do espírito todos os impulsos de equilíbrio. Porque aí o espírito, tendo sido reconhecido como guia, ele vai então começar a fluir. E ele vem do alto e vai fluindo. E por onde o espírito passa, ele vai harmonizando tudo, vai pondo tudo no lugar. E se dá tempo, se o nosso tempo de vida e se os nossos corpos internos sutis não são muito resistentes, então ele vai fluindo, descendo, 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 e muitas vezes dá tempo de, na mesma encarnação, ele fluir sobre o nosso corpo físico. Aí a cura está completa, a cura está em todos os níveis e em todos os corpos. Mas quando esse espírito já se põe a guiar, quando o espírito já se põe a reorganizar tudo e ele começa a descer, a cura começou. A cura começou. E se aquilo não é completado na mesma encarnação, por tantas questões, então aquilo prossegue. Aquilo prossegue e prossegue com a gente mesmo desencarnado. Há umas experiências de seres que relatam a partir do outro lado, não? Relatam que prosseguiram o seu processo de cura desencarnados. E assim como aqui nós podemos encontrar ajuda no nosso processo de cura, desencarnamos, encontramos ajuda do outro lado, nos outros níveis de consciência, e a cura prossegue, a cura vai prosseguindo. Então, quais são os casos de cura que houve aqui em Figueira? Eu não sei quantos são e quais são, porque a cura é do espírito, e nós não vemos o espírito. É o indivíduo que foi curado em espírito, ele é que deve sentir que a vida dele mudou. Mas ele não precisa falar disso com ninguém, porque se ele está mesmo curado, a primeira coisa que ele sente é uma necessidade de harmonia, de silêncio, não sente muita necessidade de conversa, não. Então, o que adianta ele dizer que foi curado? Ele não tem prova disso. Ele tem um sentimento, ele tem uma percepção, ele tem uma vivência de que foi curado. Os conflitos que ele tinha, as coisas que o perturbavam, não existem mais. Ou prosseguem porque os corpos já estão traumatizados, então certas coisas prosseguem, mas a consciência dele não está mais prisioneira. A consciência dele não está mais prisioneira. Então, às vezes, ele ficou tão desconectado do seu centro interior que arranjou uma série de sintomas que se instalaram nos corpos, se instalaram na mente, se instalaram no corpo astral, se instalaram no corpo físico. E aquilo, nem sempre há possibilidade de limpar tudo, nem sempre há possibilidade de executar tudo conforme aconteceu no espírito. Mas aí o espírito sabe como se regular, o espírito sabe como conduzir a vida. Agora, nós podemos também ser curados em nível de alma. A alma também pode precisar de cura. Então, o que é a cura da alma? A cura da alma é a cura de olhar para esta encarnação terrestre e dizer, bom, eu já estou encarnada, mas agora eu quero ser curada, eu quero encontrar o meu rumo, quero encontrar meu caminho. Então ela se volta para o espírito, ela se volta para a mônada. Então quando a alma se volta para o espírito, se volta para a mônada, ou como diz a Bíblia, quando se volta para o pai, pai é chamado, a mônada é chamada de pai também. Então a alma, quando se volta para o espírito, se volta para o pai, então aí é a cura da alma. O espírito começa a atrair a alma, começa a iluminar a alma. Então há a cura da alma. E nessas coisas espirituais, a coisa que tem menos importância é esse nível aqui. É a pessoa humana, é o corpo, é o problema do ego, da personalidade. Isso não tem a menor importância. Isto tudo vai para a sepultura ou vai para o crematório. Isto não tem a menor importância. E quando a cura se reflete aqui, não é? Então podemos sim ter uma mente sadia, um corpo astral limpo, um corpo físico sadio, tudo isso. Mas isto nem sempre se consegue completamente. Se consegue sim também, mas nem sempre completamente, porque nós trazemos coisas de centenas de encarnações. Nem sempre dá para arrumar tudo numa vida só. Então, quando a gente percebe que entrou em um caminho de equilíbrio, deve esquecer do tempo. Esquecer do tempo. Porque aquilo tudo pode acontecer em um segundo, como pode levar mais que uma vida para acontecer tudo direito. Mas a gente se sente encaminhado, a gente se sente no caminho. Então preciso não ter ansiedade, tem que ir passo a passo, porque o trabalho de purificação, o trabalho de transmutação, de revisão, é um trabalho delicado. É um trabalho delicado que muitas vezes envolve outras pessoas que karmicamente estão coligadas. Não existem dois casos iguais. Então um de nós não deve ficar preocupado porque viu que o outro em pouco tempo se encaminhou, resolveu tudo. É porque o ritmo dele era aquele, que a situação dele era aquela, não há dois casos iguais. E outros têm que trabalhar um pouco mais, outros têm que lutar mesmo com as forças dentro de si, os outros têm que resolver certas circunstâncias que não estão resolvidas. Isto tudo leva tempo material. O importante é colocar o pé no caminho. Depois que colocou o pé no caminho, o importante é caminhar. E aí se dá um passo após o outro, um passo após o outro. Está dando um passo após o outro? Você hoje, quando vai dormir, vê que você não é o mesmo desta manhã? Aconteceu alguma coisa com você? Você está diferente de hoje de manhã? Então você está dando passos. É disso que se trata. Aí você adormece. Acorda no dia seguinte. Eu estou diferente de quando adormeci? Estou. Então ótimo, você está caminhando. Então cada vez que você vai adormecer, você vê se naquele dia você caminhou. Você está um pouco diferente? Está. Você vai dormir mais tranquilo? Vai. Você vai dormir menos preocupado? Vai. Então você caminhou. Aí o seu corpo adormece. O dia seguinte de manhã você desperta e diz, bom, estou disposto a começar um novo dia, não? A começar a rever as coisas, viver, enfim. Está diferente da manhã anterior? Está. Então está dando passos. E assim, passo a passo, a gente vai caminhando. Precisa ter cuidado, é para não esquecer disso e ficar inerte e ir vivendo como todo mundo vive, que nem sabe o que está fazendo aqui, nem tem curiosidade para saber o que veio fazer e nem descobre, e só fica lutando contra as coisas desta vida, que é uma vida que não existe dentro da evolução superior. Esta vida só existe na evolução natural, que é uma evolução que continua a evolução dos animais. Isto não é evolução superior, isto é evolução animal, é a continuação da evolução animal com uma alma dentro sendo instruída. Então, esta vida aqui é uma instrução, e nós vamos descobrindo que à medida que servimos aqueles que precisam mais do que nós, vamos sendo trabalhados mais rapidamente. Agora, se fazemos só por nós, isto é um engano, porque nós não somos sozinhos. Nós somos uno com todos os que existem. Então, se você está aqui procurando ajudar aqueles que precisam mais, é a forma de você crescer em consciência. É a forma de você se desinchar dessa contaminação, de toda essa poluição das tuas células, não é? É a forma de você começar a harmonizar as suas células, a curar as suas células pelo desapego, pela renúncia. Veja, são coisas que as pessoas não querem nem saber. Quem é que quer saber de renunciar? Quem é que quer saber de perdoar? E são as coisas que se tem que fazer o tempo todo. Você tem que perdoar a todo mundo, para depois poder perdoar a si mesmo. Porque se você não perdoa todo mundo, você não consegue perdoar a si próprio. E nós somos o primeiro que precisamos de perdão. Perdão nosso mesmo. perdão da nossa consciência. Porque nós temos consciência do que fomos. E temos consciência de que somos o que não somos. Então precisa que a gente saiba se perdoar. Mas a gente não encontra energia para se perdoar se não perdoa os outros. Porque como há essa interação desequilibrada entre as pessoas dessa humanidade, então há sempre necessidade de perdão. E você tem que estar sempre aberto para perdoar o outro. Mas não quer nem saber o que ele fez, perdoa e pronto, seja o que for. É disso que se trata. Porque aí você treina a perdoar. Você treina, você aprende a perdoar. Você consegue perceber o alívio que é você perdoar. Você consegue perceber o peso que você tirou de cima de você quando você perdoou alguém. Mas só depois de perdoar mesmo é que você vai sentir isto. E quando você sente isto, aí você entra no caminho de perdoar você mesmo. E aí vai ficando leve, vai ficando leve. Vai podendo crescer em consciência, vai poder voar por outros planos, vai poder colocar a mente num plano superior, vai poder tirar esta porcariada que tem na mente e colocar coisas elevadas, né? Colocar coisas harmoniosas. Enfim, esse é o trabalho. Teria que ser feito com um pouquinho mais de decisão, porque não há muito tempo mais para isso. Mas então a gente tem que acelerar um pouquinho a coisa. No decorrer do nosso processo evolutivo, quando nos deparamos com dois caminhos, como reconhecer aquele mais rápido e eficaz para acelerar a nossa evolução? Bem, quando a gente só vê dois caminhos, é muito simples. Tem dois caminhos, qual é o mais árduo e qual é o mais fácil? Sendo só dois, é simples. Aqui tem um árduo e aqui tem um fácil. Quem é inteligente vai pelo árduo. E quem é menos consciente vai pelo fácil. Porque o árduo exige esforço. E se nós fazemos esforço, o espírito nos reconhece. E aí se coliga conosco para nos ajudar a fazer aquele esforço. E com isso o espírito também está evoluindo. Agora, se você escolhe o caminho mais fácil, você vai confirmar a inércia em você. Porque todos nós, indistintamente, somos 30% compostos de inércia. Todos. A matéria é composta de inércia, 30%. Quando você segue o caminho mais fácil, aqueles 30% vão para 40%, depois vão para 50%, depois vão para 60%, e dali a pouco você está esclerosado. No mínimo, esclerose é o que se vê, paralisia, todas essas coisas se vê. Quando não é isso, são coisas que a gente não vê, mas que são ainda mais graves. Isso tudo porque a inércia de 30%, como era de lei, subiu demais, subiu muito. E quando esta inércia sobe para o cérebro, depois esta inércia penetra no corpo mental, porque o corpo mental é um corpo também, ele não é físico, mas ele é um corpo. A nossa mente tem um corpo, corpo mental. Se a inércia chega no corpo mental, nós não chegamos mais a compreender coisa nenhuma evolutiva. Ficamos com a mente atordoada e com a mente se alimentando dessas coisas que alimentam a mente de todo mundo. E se vocês encontrarem uma tranquilidade, uma lucidez para observar a vida das pessoas, vocês vão ver o que é isso. Vocês vão perceber. Vão perceber o que é isso. Aquilo que um ser humano teria para manifestar, aquilo que o ser humano teria para representar, aquilo que um ser humano teria que realizar, entendeu? Você não vê. Você só vê gente cuidando de coisas materiais, coisas da matéria, cuidando de conflito, cuidando de saúde, cuidando de... Enfim, você só vê isso. Cuidando de mecanismos sociais embaralhados. Tem gente que passa a vida inteira para pagar dívidas. Claro que tem que pagar dívidas. Tem que pagar dívidas. O que precisa é não fazer a dívida, isso sim. Mas aí, como é que a gente vai não fazer a dívida? A gente quer uma porção de coisas E como não veio para ter aquelas coisas, tem que fazer dívida para ter aquelas coisas. Você não veio para ter aquilo. Você veio para outras coisas. Você não veio para ter. Você veio para ser, não para ter. E tem gente que não descobre isso. Desencarna centenas de vezes sem descobrir isto. Que ninguém veio neste mundo para ter. Vocês já pensaram o engano que é a gente vir para ter? Digamos, chega uma encarnação dessas de repouso e a gente vem quer ter. E como é uma encarnação de repouso, a gente tem para descansar um pouco. Porque às vezes vem de encarnações de pobreza, de miséria, de coisa. Então, de repente, tem uma encarnação de repouso. Eu quero ser rico. E como é encarnação de repouso, tem, pronto, fica rico. Tá bom. Qual é a experiência que ele vai fazer? É que na hora de desencarnar ele não pode levar nada daquilo. Ele não sabe para onde vai, não sabe o que está levando. Tudo aquilo que ele construiu ele não pode levar. Enfim, vida após vida, nós vamos aprendendo coisas. Acontece que nesta época, que é o final de um ciclo, nesta época chegou a hora das coisas serem ditas do alto dos telhados. Então as coisas são ditas claramente e não há quem não escute. E a gente então tem a oportunidade de caminhar um pouco mais depressa. Porque às vezes ouvindo uma coisa, não é que vai só obedecer. Não, ouviu aquilo, aquilo bate e diz, é isso mesmo. Porque hoje se diz claramente tudo. Então diz, é isso mesmo. E tem a chance então de resolver aquilo rápido. De resolver aquilo rápido. E se nós podemos falar um pouco da obediência? Obediência é algo que nos faz cortar muito caminho. Quando nós temos a intenção de ser obedientes, quando nós temos esta intenção, o Espírito escuta isto, que nós temos a intenção de obedecer. A hierarquia planetária escuta isto, tem intenção de obedecer. Então vem uma sugestão, ou vem um esclarecimento, ou vem uma ordem. E se você obedece, depois que obedeceu, depois que viveu, é que percebe o que aconteceu. Antes não. Mas eu vou obedecer para quê? Eu sei o que eu faço. Então vá fazer. Vá fazer. Experimente obedecer uma vez. Experimente obedecer. Se você tem essa intenção, começa a vir uma coisa de dentro, começa a vir uma voz interior, que não é voz assim como essa que está falando. Começa a vir de dentro algo que você sabe que está vindo lá de dentro. E se você obedece aquilo, você vai ver como você corta caminho. Você vai ver como as coisas se resolvem. Mas isso é obediência. Essa voz interior nossa não fala. Essa voz tem outro sistema de chegar na nossa consciência, mas ela chega. Então você não consegue obedecer esta voz porque você não aprendeu a obedecer aqui concretamente. Então uma mente normal diz, mas eu vou obedecer uma coisa errada, vou obedecer uma ordem errada? Eu não sei se a ordem é errada ou certa, não importa, o importante é você obedecer. Porque se você obedecer, você vai aprender a obedecer. E você aprendendo a obedecer, você ficando treinado em obedecer, você vai perceber o que está vindo de dentro para você seguir. Se você não está habituado a obedecer, você nem percebe que está sendo guiado por dentro. Nem percebe. Agora, a mente normal diz assim, sim, mas eu vou obedecer coisas erradas a vida inteira, então vou perder o caminho? Não. Se você obedeceu uma ordem errada, mas você obedeceu pela obediência, você vai ser compensado. Você vai ser compensado, de alguma forma. Porque existe uma inteligência no universo. O universo não é estúpido como nós. O universo não é estúpido. Então, o universo apresenta um caminho. E você, que não vai sozinho, você precisa obedecer a alguma coisa. E digamos que o instrumento de instrução que te deram não está dando ordens corretas. Não é importante que a ordem esteja correta. Porque se a ordem não estiver correta, se você obedeceu pela obediência, não por medo, pela obediência em si. Se você obedeceu, por mais errado que tenha sido aquilo, você vai ser compensado. Isto chama-se equilíbrio universal. Ou a gente vê isso, ou não está pronto para ver nada. Então, digamos que, como disse Paulo de Tarso, eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Isso disse Paulo de Tarso. Isso acontece o dia inteiro conosco. A gente não faz o bem que quer e fica fazendo o mal que não queria. Nem percebe que está fazendo mal. Então, isso acontece sempre. Porque nós não estamos sintonizados com o espírito, então fazemos o mal sem querer. Digamos então que alguém errou e te deu uma ordem. Você não tem certeza se aquilo está certo ou errado, porque você ainda não viveu, você não tem visão interna, não sabe nada. Te deu uma ordem, obedeça pela obediência. E aí você vê depois que não era bem assim. Mas se você obedeceu porque era para obedecer, você vai ser compensado. O universo vai cuidar de você, o universo. A pessoa não precisa pedir desculpa, você não precisa cobrar a pessoa, você não precisa ir lá e dizer, olha, você fez isso, fez aquilo, você mentiu, você errou. Não se envolvam com isso, porque vocês não saem do lugar com essas coisas. Vocês não dão um passo se fazem o que todo mundo faz. Vocês não dão um passo. Então, se ali você obedeceu e estava tudo errado, você vire para o universo e diz, eu estou aqui. Fui eu que fiz, eu que obedeci. Responsabilidade é minha. Se eu obedeci, eu obedeci. Eu é que fui responsável. Eu podia não ter obedecido, mas eu obedeci. Então, eu sou responsável. O universo, eu estou aqui. E tem uns que dizem, Deus, eu estou aqui. É isso que tem que fazer. A vida inteira. E quando, às vezes, as coisas vão como tinham que ir e as coisas dão certo, então ótimo. Então aí você já está mais preparado, você já está mais forte para obedecer a coisas mais elevadas um pouco. Aí então você vai ter que obedecer coisas um pouco mais elevadas. E aí a sua obediência a coisas mais elevadas vão começar a influir nos outros, começar a influir. Porque se você obedece a uma coisa mais elevada e que custa mais você negar aquelas coisas que você é, como ser humano, semi-animal que é, aquilo vai te transformando, transformando, transformando. E esse é o processo da obediência. Esse é o processo da obediência. Eu vou contar pela enésima vez uma história. Alguns de vocês já devem ter ouvido várias vezes, mas é a melhor história que eu conheço para isto. Havia um convento e as irmãs saíram da capela e a madre superiora virou para uma irmãzinha das mais jovens e disse, espere um pouquinho ali que eu já volto que eu preciso falar com você. E a madre seguiu as outras e disse, você espere aqui que eu venho falar com você. Bom, passou muito tempo, passaram horas e tudo isso. Cadê a irmãzinha? Começaram a procurar a irmãzinha. E a madre também tinha esquecido que tinha dito para ela esperar. Aí a madre se lembrou. Ah. Aí a madre foi lá. Depois de várias horas, a irmãzinha ainda estava esperando no lugar que ela mandou. Só que quando a madre chegou na frente dela, viu que ela tinha recebido a iluminação. A obediência. Quantos de nós ficariam atrás de uma coluna esperando uma pessoa que diz, espere um pouco que eu já venho? Claro que uma coisa dessa não acontece todo dia, não? Mas pode acontecer, não pode? Pode acontecer. E é bom a gente saber essas coisas. E o que significa unidade, citada no livro de Lis? O Sacramento Cósmico da Unidade. Esse livro, Código de Lis, é um livro que nós devemos ler. Esse livro abre um pouquinho a nossa mente, abre a nossa consciência por certos fatos que Lis, como centro planetário, está trabalhando na nossa alma, na nossa alma. Nós estamos sendo trabalhados por Liz na alma. Então, ler aquele livro é como ir reconhecendo coisas que podem estar acontecendo conosco. É um livro muito interessante. E aqui está perguntando o que é o sacramento cósmico da unidade lá em Liz, citada no livro. A unidade no plano real é um fato. A unidade no plano real, a unidade é o real. Então, nós estamos buscando essa consciência num outro plano para irmos reconhecendo aquilo que é real. E aí, a uma certa altura, acontece aquilo que se chama de um sacramento, acontece algo que é uma relação nossa com o real. Isso é num plano de consciência que não é o mental. É num plano de consciência que está além do mental. E é disso que o livro está falando. Agora, essas questões que o livro coloca vão ser resolvidas em um outro livro, sobre Liz também, que chama Guia Prático de Oração Planetária. É toda a forma de praticar aquilo que o primeiro volume diz a respeito de Liz e de Liz conosco. Então existe um trabalho de Liz conosco. Em Liz existe uma hierarquia trina, além de outros níveis da hierarquia, existe uma hierarquia trina que dois deles viveram na Terra há muito pouco tempo, encarnados. Conhecidos nossos são, de nós todos. E são hierarquia em Liz. E ali então nós ficamos muito familiarizados com aquele processo. Por isso é que foi preciso sair um outro livro para haver um exercício. Não é que um livro seja dependente do outro, não é não. Você lendo o Código de Liz, você já se arruma, se quiser. Agora, o outro traz um guia prático, que foi pedido, inspirado por Mahindra. Porque é Mahindra que aparece em Liz, ou que apareceu em Liz, né? E agora, nesses tempos de resgate, e nesses tempos de final de ciclo, ela está se aproximando de novo, só que não está se aproximando como apareceu em Fátima, em Lourdes, que alguém a viu como forma internamente, não? Ela está se aproximando, está se mostrando de forma diferente. Ela está se mostrando como presença em nós. Então, certas formas de orar, certas sintonias que a gente faz com mantras, com orações adequadas, vão nos fazendo perceber esta presença. Claro que uma Bernadette, não é? Via Mahindra. As três crianças viram Mahindra. E houve uma série de fenômenos e todo mundo acreditou. Mas agora é cada um de nós que pode perceber isto. Cada um de nós pode perceber isto. Isto não é uma sensação animal. Isto não é uma sensação visceral. Isto não é uma impressão fenomênica. Isto é uma presença que está disponível hoje no nosso interior. É uma presença de uma realidade e ao mesmo tempo de uma delicadeza que nós precisamos estar um pouquinho silenciosos e voltados para dentro para ir encontrando isso. Mas a experiência que se tem é que a gente não precisa estar muito em silêncio. Consegue-se perceber isto só estando já no caminho do silêncio, querendo estar em silêncio. O importante é querer. O importante é estar decidido. O importante é estar preparado para ser aquilo. Se eu sei que isto é assim, fica um pouquinho quieto. E quando você menos esperar, você diz, mas tem uma coisa diferente, está diferente, eu estou diferente. E aquilo que é onipresente, aquilo que está em toda parte, está se fazendo vivo dentro de você. está se fazendo presente no teu interior. Há processos diferentes hoje, claro. Há processos diferentes e há maneiras diferentes de você ter esses contatos. Mas o livro fala desta forma, o livro fala um pouco assim. Então é para nós todos, praticamente. É para nós todos. Vamos ver se fazemos um trabalho em torno dessas coisas. Vamos ver se fazemos um trabalho para que mudemos de ponto. Nos sintamos, não digo abrigados, mas nos sintamos dentro de uma proteção. Porque nós precisamos de proteção, hein? Nós vamos precisar de proteção. Vamos precisar de proteção porque as forças contrárias à evolução estão cada vez mais ativas. Estão cada vez mais ativas e mais sedentas de dissolver aquilo que a energia está fazendo para organizar as almas, organizar o caminho das pessoas que querem caminhar. Bom, mas nós vamos ter oportunidade depois de falar sobre esses livros. Veja, aqui a pessoa está descrevendo uma realidade de hoje que todos vocês conhecem e quer saber o que fazer. Em relação ao tema da castidade, pergunto sobre as crianças. Diante da tendência a acharmos tudo natural e acharmos natural a relação entre as crianças, permitimos brincadeiras onde elas se embolam, se arrastam pelo chão, comem no mesmo prato e até mesmo convívio muito prolongado. Percebe-se a mistura desorientadora de energias entre uma criança e outra. Isto cria uma estrutura infantil. Em poucos dias, passam a agir de forma parecida, como tendência, e a preponderância é dos aspectos mais densos. Bem, nós não temos acesso às crianças que estão sob a guarda de outros, né? Não sei que tenhamos essa função. Mas aquelas crianças que estiverem no nosso caminho, nós teremos que olhar para elas não com certo cuidado, com amor, não? Olhar para elas principalmente sem emitir uma pretensão de que elas devem ser como nós queremos. As crianças que surgem hoje não estão para isso. As crianças que surgem hoje, falo das crianças sadias, não? As crianças que surgem hoje, elas foram preparadas para nascer agora. As crianças vêm com muito mais clareza do que nós tivemos quando viemos. Isso está acontecendo muito rápido. Então, uma criança que vem ao mundo hoje, ela está com mais clareza do que nós, quando viemos, tivemos. Muito mais clareza. E hoje, os pais estão muito mais distraídos, ocupados com outras coisas. Imagina que sorte, hein? Os pais hoje não têm tempo mais para lidar com as crianças. Não têm tempo. Então, uma criança hoje tem muito mais oportunidade que nós tivemos, num certo sentido. Porque nós viemos e a organização era outra, não? Então, nós chegamos e éramos postos numa forma. Hoje não, ninguém mais tem forma. As pessoas estão com a cabeça lá longe, pensando em outras coisas. Então, uma criança hoje que venha com uma coisa correta, ela sabe o que fazer. E ela dá graças a Deus de ninguém colocá-la numa forma. Dá graças a Deus. Eu conheço jovens assim. Eu conheço jovens que chegaram no caminho espiritual porque em casa não tiveram estrutura. Pensa. Antigamente, não ter estrutura em casa era uma coisa gravíssima. A pessoa ficava delinquente, diz os romances, né? Os romances antigos. E é, acho que era mesmo. Hoje, uma pessoa que não tem estrutura em casa tem toda a chance de encontrar a si mesma. Se já veio com aquela pequena preparação, né, que se dá do outro lado. Então, isto que está se descrevendo aqui, isto é uma decadência da civilização, né? deixar ali a criança entre elas e sem nenhuma orientação, sem um mínimo de orientação, isso é uma decadência. E a pessoa pergunta, no fim da pergunta, se isto é assim na comunidade de luz. Isso não tem nada a ver com a comunidade de luz. O que é isso? Isso não tem nada a ver. Isso é comunidade de treva, não comunidade de luz. Criança fazer o que quer, isso é comunidade de treva, não luz. Então, isso tudo é um desafio para nós todos. É um desafio para nós todos. O que será, não, comunidade de luz? As crianças que forem aparecendo, porque já sabemos que não devem ser feitas lá. Elas devem chegar já encarnadas. Podem ser encarnadas até com poucos dias, com poucas horas, mas não devem ser feitas lá. Lá não é lugar disso. Então, as crianças vêm e é a nossa prova. É a prova de nós todos. É a prova de nós todos. Nós estamos avisados. Temos que ter animais. Temos que ter animais. Temos que ter animais. Os animais são grandes instrutores das crianças. Os animais se entendem com as crianças. As crianças se entendem com os animais. E nós não sabemos se essas crianças que forem chegando terão consciência disto. Pode ser que tenham. Pode ser que uma criança veja num animalzinho ou num animal grande um seu semelhante, um seu amigo, um seu irmão. Nós não temos isso na consciência, porque somos de outro tempo. Mas os que chegam hoje, de repente, tem num cachorrinho um irmão. E o cachorrinho tem nela um irmão, um filho. Enfim, nós estamos diante de um desafio. Eu tenho visto cachorros aqui que representam isso. Não tenho visto em número suficiente, porque nós não estamos percebendo a necessidade que teríamos de ter mais animais antes que cheguem as crianças. Não percebemos isso. Então, deve haver uma interação entre os reinos. E não somos nós que vamos fazer essa interação, porque nós já somos adultos, formados. Podemos sim fazer uma certa interação, mas não como uma criança. Não como uma criança que ainda não começou a comer carne. Uma criança que ainda não tomou leite de vaca. Uma criança que ainda não tomou leite de vaca, que não comeu caldo de carne, que não comeu produto animal. Essa criança vai estar com os animais de outra forma. E os animais vão estar com elas de outra forma, porque não sentem cheiro dos irmãozinhos deles nelas. Não sentem cheiro de carne nelas. Não sentem cheiro de leite, compreende? Então se relacionam de outra forma. Se relacionam como outro tipo de irmandade. Bom, se nós encarnados, pergunta uma pessoa, somos uma projeção do espírito aqui embaixo, por que precisamos nos conectar com o alto? Sim, você precisa responder. Se você está aqui projetado do alto, como espírito, você desceu do alto para estar aqui. Mas você está num corpo que é daqui, que é da Terra. Então está havendo uma união de coisas do alto com coisas da Terra. O seu espírito está dentro de um corpo que é formado por átomos da Terra. Você é céu e terra. Você não podia estar aqui se não tivesse nos seus corpos terra. Então assim, como desce o espírito para cá, ele desce, não é só para ficar aqui. Ele desce para imbuir tudo isto aqui, que é a terra, e elevar isto tudo. Então é uma colaboração do alto com a terra. E nós somos esse instrumento de colaboração. Então o nosso corpo, que é feito de terra, está imbuído de coisas do céu. A nossa consciência está aprendendo a sintetizar isto, a juntar isto, a elevar tudo que pode ser elevado nessa oportunidade. E com isto vai o planeta também. O planeta, na sua dimensão intraterrena e na sua humanidade intraterrena, está fazendo isso conscientemente. Nós da superfície é que não temos consciência de nada. Agora, teríamos que nos abrir para uma colaboração, Porque essas vozes que estão dentro de nós vão falar conosco, vão falar cada vez mais conosco. E se a gente se recusa a ouvir uma coisa tão suave, tão sutil, tão silenciosa, de repente ela fala alto. De repente ela fala alto. De repente acontece uma coisa aí que você não pode dizer que não ouviu. Como hoje tudo pode acontecer, é bom a gente ter isso tudo presente, né? Porque tudo pode acontecer hoje. E esta mesma pessoa pergunta, por que no início do aparecimento dos crop circles, eles eram figuras simples? Lembram-se, né, dos primeiros, as primeiras fotos que apareceram? Eram coisas muito simples, né? E somente depois foram se tornando mais elaborados. Primeiro, que depois que começaram essas manifestações dos crop circles, isto, para manifestar, isto precisou de algo que veio de muito longe, não? Isto precisou de uma energia. Isto precisou de uma energia, isto precisou de uma criatividade cósmica para chegar até aqui e se estampar na Terra. Se estampar no chão, se estampar na matéria. E isso era energia que chegou. Energia que chegou, uma projeção feita numa área do universo que nós não temos ideia de quanto distante está. Projetado de lá, chegou aqui, imprimiu. Isto mudou um pouco. Mudou o contexto do planeta, isto. E isso se repetindo, isto mudou alguma coisa? Isto mudou a textura da parte sutil do planeta. Porque isso atravessou toda a aura do planeta, isto imprimiu na Terra. E para isso imprimir na Terra, foi preciso também um impulso na parte interna da Terra, no centro da Terra. Porque isso não podia imprimir, vindo de lá, se algo de dentro da Terra não tivesse acolhido e firmado. Então começou a haver uma coligação do infinito, chamemos de infinito, não, porque não sabemos de onde vem, do infinito com o centro da Terra. Houve essa coligação, houve essa linha, e começaram a aparecer essas coisas. E isso foi transformando a Terra nos seus planos sutis. Isto foi transformando tudo aquilo que penetrava antes de chegar na Terra. E a resposta do centro da Terra a isso. Isto fez com que consciências que podem não estar encarnadas, ou consciências que estão encarnadas, tivessem desenvolvido. Então agora não são só imagens simples. Agora aquilo está mostrando leis, aquilo está mostrando estados, aquilo está mostrando o futuro. Está mostrando o futuro. E agora se pergunta, mas o que adianta estar mostrando o futuro que se ninguém sabe ler, ninguém sabe compreender? Ninguém não. Tem meia dúzia que sabe. E esses estão representando a humanidade. Esses estão representando a humanidade. A humanidade está recebendo isto. E essas coisas vão ficar fotografadas. E nós não sabemos, as crianças que estão nascendo agora, se o dia que verem isso não vão saber ler aquilo. Aquilo não se lê assim como se lê uma palavra, como nós aprendemos a ler. Aquilo se lê de outro jeito. E, de repente, aquilo é uma cartilha para aqueles que estão chegando. De repente, ali, os que estão chegando vão ler como nós lemos um livro, sabe? Nós precisamos não permanecer no nosso nível de mediocridade. Nós precisamos nos recusar a sermos medíocres. Temos que tirar a mente da mente comum, da mente normal, e temos que ter a intenção de ver as coisas diferente. Se não, começa a acontecer os crop circles no planeta e nós nem sabemos o que é aquilo. Não só não sabemos, mas como não temos o mínimo interesse. Vocês sabem que na Inglaterra, vocês já viram aí nas fotos, nos filmes, tem aqueles teoremas escritos ali. Aquilo se compreendido, aquilo são fórmulas científicas. E os carros passam ali, nem olham para aquilo, nem olham. E os donos da terra, se não fotografarem logo, eles passam o trator em cima e desmancham tudo, porque querem plantar ali. E desmancham tudo. Nós precisamos aprender a contemplar aquilo. Aquilo não se estuda assim como nós estudamos na escola. Aquilo não se estuda lendo, porque nós não sabemos ler aquilo. Aquilo se estuda contemplando, contemplando. Contemplar é você ficar diante daquilo sem nada pensar. Isto que é contemplar. Você está diante daquilo e fica diante daquilo sem querer saber o que é, sem pensar, sem raciocinar, sem deduzir. Você fica diante daquilo olhando, olhando, olhando. E se você tiver mesmo algo ali a aprender e a se comunicar, a uma certa altura você fica ali olhando quieto, de repente você tem um contato com aquilo. E se você tem um contato com aquilo, algo vai brotar dentro de você, uma coisa nova que aquilo trouxe. E diz respeito à próxima vida, diz respeito à nova vida sobre a Terra. Não diz respeito a nada de hoje, diz respeito à nova vida sobre a Terra. Então você precisa estar diante daquilo realmente como um bom aluno. Um bom aluno. Está ali, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui diante disso. A mesma atitude de quando você está diante da imagem do Cristo Misericordioso, quando você está diante da imagem de Mahindra, você está ali porque está ali. Não tem outro motivo. Você está ali porque está ali. E de repente começa a haver uma comunicação. Porque tanto a imagem de Mahindra, quanto a imagem do Cristo Misericordioso, quanto os crop circles, eles têm uma origem, eles vêm de uma fonte, e eles têm uma energia que, se você está ali assim, contemplando, ele não é como as outras imagens. E as fotos dos crop circles não são como as fotos das coisas desta Terra. É outro tipo de coisa. Ali tem outro tipo de energia. Aquilo tem uma outra origem. Então você está ali e você contempla aquilo e está aqui para isso. Em cada um de nós vai agir de uma maneira, segundo a nossa abertura, segundo o nosso silêncio, segundo a nossa disposição, a nossa vontade de crescermos em consciência. Imagine, um dia na sua vida, você tem a oportunidade de estar diante de uma imagem que não foi feita aqui nesta terra, que foi apenas impressa aqui nesta terra. Imagina que oportunidade para nós nos educarmos, para nós rompermos com esta educação material que sempre tivemos. Nós não temos ideia do que é realmente nos planos internos, nos planos sutis, certas áreas do planeta, que por fora são belíssimas. Então, nós precisamos criar um antídoto em nós, porque nós só podemos dar conta de nós, e nós que temos que criar as coisas. Criar essas coisas em nós, para irmos equilibrando, harmonizando um pouco. Porque algo tem que acontecer aqui de positivo, porque não só existem almas que podem ser resgatadas, como existem almas em grande sofrimento e que, se forem curadas, podem ser resgatadas. Umas é questão só de resgatar, e outras precisam ser curadas para poderem ser resgatadas. E nós não temos ideia do que é o sofrimento de uma alma nessas condições. Nós não temos ideia. Então nós teríamos que trabalhar nestas coisas em um núcleo como este. Com essas coisas que temos que trabalhar. Porque é ajudando que a gente é ajudado, é curando que a gente é curado. Porque aqui os médicos somos nós mesmos que precisamos de cura. Aqui os médicos precisam de cura, às vezes precisam mais cura que os doentes. E tem que se curar um ao outro. Não tem outra saída, porque fomos nós mesmos que criamos essa situação na humanidade. Claro que aqueles que conseguiram se liberar destas coisas estão nos ajudando. Estão nos ajudando, estão numa certa altura, estão nos ajudando de lá. E nós temos que nos dar o trabalho de chegar pelo menos até uma certa altura, Porque guindaste eles não são. Não estão para ser guindastes. Nós temos que fazer alguma coisa. E aquilo que tantos instrutores como João da Cruz, Teresa de Ávila, Francisco de Assis, tantos instrutores ensinaram, hoje está aí para viver. Tudo que eles ensinaram está aí para nós vivermos hoje. Hoje o ensino é prático, é você viver o que já aprendeu. Então nós estamos apenas recapitulando e esperemos que possamos tomar o bonde, né? Que o bonde não vá embora e a gente não suba nele, né? Tá bom? Então vamos subir no bonde. Só que ele está andando, viu? O bonde está andando já. O bonde está andando e daqui a pouco ele vai pegar um impulso que não vai dar mais para subir. Ele já está andando. Hoje nós estamos pegando um bonde andando. Ele já partiu. Em 1988 ele já partiu. Hoje nós já estamos pegando ele andando. Daqui a pouco, não sei. Tá bom? Obrigado.